Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 26 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Nintendo, que anunciou que vai descontinuar o jogo Miitomo. Esse foi o primeiro jogo de celular da Nintendo. Ela lançou lá o app já tem uns 2 anos, né? E no fim das contas ele nunca fez muito sucesso, e agora ela falou que ele vai parar de funcionar no dia 9 de maio. E ainda sobre coisas que vão acabar, deixa eu comentar que a Fitbit anunciou o fim do suporte aos relógios da Pebble. Ela falou que vai encerrar a App Store, o fórum, o kit de desenvolvimento e toda a estrutura de back-end dos relógios Pebble no dia 30 de junho, o que é uma pena, né? Pra quem não se lembra, a Fitbit comprou a Pebble no fim de 2016, na época todo mundo ficou lá com medo de que ela poderia um dia descontinuar o produto, e no fim das contas estava todo mundo certo e o Pebble só tem mais 5 meses de vida. Bom, e agora eu vou falar sobre o YouTube, que anunciou que vai separar 5 milhões de dólares para investir em criadores de conteúdo que gerem vídeos mais positivos e otimistas. A ideia do YouTube é tentar valorizar ali a criação de vídeos que promovam tolerância e igualdade e que ajudem a combater mensagens de ódio. Essa é uma resposta direta a algumas polêmicas recentes que afetaram o YouTube, especialmente depois daquele vídeo lá do Mané do Logan Paul, né, que mostrou um corpo de uma pessoa que tinha cometido suicídio numa floresta do Japão. E ainda sobre notícias vindas lá do Googleplex, deixa eu comentar que a Alphabet anunciou a criação de uma empresa nova chamada Chronicle. Ela nasceu há 2 anos lá na área experimental da Alphabet, que se chamava Google X, é conhecida hoje só por X, e ela é voltada para a segurança da informação. A Chronicle vai usar inteligência artificial para ajudar as empresas a se defenderem e defenderem os clientes também, né, de malwares, invasões e roubo de dados, e também vai comandar a plataforma VirusTotal, que funciona lá basicamente como um antivírus, né, ou então um scanner online de arquivos e de links. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que o Chrome vai ganhar uma coisa bem bacana na versão 64 lá do navegador. Ele vai passar a deixar que você desligue lá por padrão o som de sites específicos, o que vai ser ótimo, né, pra quem costuma lá visitar sites que tenham anúncios ou vídeos de conteúdo mesmo que já começa a tocar lá com o som ligado assim que você carrega a página. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, dia desses eu comentei aqui, né, que o Anthony Noto, que era o vice-presidente de operações do Twitter, estava deixando a empresa para assumir o cargo de CEO de uma startup chamada SoFi. Eis que agora pintou lá uma informação curiosa na Bloomberg que falou, né, que o plano do Anthony Noto, na verdade, era de se tornar o CEO lá do próprio Twitter. A matéria diz que a intenção do Noto sempre foi de assumir lá a liderança do Twitter, né, mas que agora ele está convencido de que o Jack Dorsey não vai sair de lá, apesar dele não estar fazendo um bom trabalho, e por isso ele resolveu partir para um outro lugar, onde ele consiga fazer mais a diferença. Seguindo com as notícias sobre o Twitter, a empresa começou a usar aprendizagem computacional para fazer os recortes, né, enquadramentos de imagens lá na timeline. O que rola é que quando alguém posta lá uma foto no Twitter, ela aparece cortada na interface, né, dentro de um retângulo, e a gente tem que clicar ou então tocar na foto para abrir ela inteira. O problema é que dependendo lá da imagem, né, esse recorte ficava meio estranho, a parte mais importante da imagem ficava de fora, e o Twitter está resolvendo isso aí com inteligência artificial. Eles têm lá agora um algoritmo que analisa o conteúdo da imagem para achar o melhor enquadramento para fazer esse recorte, e com isso já dá para ter uma ideia, né, do que tem lá na foto antes mesmo de abrir, para ela aparecer em tela cheia. E por último, sobre o Twitter, parece que eles enfim vão entrar lá na lista de redes que copiaram o Snapchat. Isso porque eles estão desenvolvendo lá um recurso que pode até ser lançado como um app separado para geração e postagem de fotos e vídeos, para tentar facilitar um pouco esse compartilhamento de conteúdos espontâneos que são lá gerados na hora pelo próprio usuário. De acordo com a Bloomberg, não tem nada certo ainda sobre esse projeto, pode até ser que ele não veja a luz do dia, mas ainda assim, só o rumor da existência dele fez as ações do Twitter subirem 1,5%, enquanto as ações lá do Snapchat caíram 5%. E já que o assunto é o Snapchat, deixa eu comentar uma outra notícia que pode ter derrubado as ações lá da empresa. Ontem o Tom Conrad, que era o diretor de produto do Snapchat, anunciou que ele vai deixar o cargo dele em março, o que vem num momento bem delicado, né, já que a Snap está reformulando lá toda a experiência do aplicativo do Snapchat. Quem vai entrar no lugar dele lá a partir de março é um cara chamado Jacob Andreu, que já vinha atuando lá como diretor de crescimento dentro da empresa. E agora eu vou falar sobre o WhatsApp, que lançou oficialmente aqui no Brasil a plataforma WhatsApp Business. Essa plataforma deixa as empresas criarem lá perfis com informações complementares, tipo endereço, horário de funcionamento, perguntas frequentes e respostas rápidas, o que facilita bastante, né, o contato com clientes ou potenciais clientes que querem se comunicar lá com o estabelecimento pelo WhatsApp. Por enquanto, a coisa toda só está disponível para Android, e se você quiser saber mais aí sobre o WhatsApp Business, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da música, o rapper 50 Cent descobriu que ele tinha lá o equivalente a 8 milhões de dólares em Bitcoin que estavam guardados lá sem ele saber. O que rolou foi que em 2014 ele aceitou o Bitcoin como método de pagamento lá de um álbum dele, e na época, né, o Bitcoin estava valendo um pouco mais de 650 dólares. De lá pra cá, o Bitcoin explodiu, né, e tá valendo aí coisa de 11 mil dólares, o que ajudou o cara a ficar ainda mais rico, só que por completo acidente. E ainda sobre esse cruzamento aí entre rappers e tecnologia, deixa eu comentar que a música do Drake, né, que ele lançou aí dia desses, quebrou todos os recordes em serviços de streaming. O nome dessa música é God's Plan, e só lá no primeiro dia ela foi reproduzida quase 15 milhões de vezes, sendo que 10 milhões foram lá no Apple Music e um pouco mais de 4 milhões foram no Spotify. Esse dado chamou bastante a atenção, né, porque o número lá de streams do Apple Music foi mais do que o dobro do stream do Spotify, mas vale lembrar, né, que o Drake é bastante próximo à Apple, e a Apple deve ter dado uma forcinha lá na música dele, justamente para gerar esse relatório bem maior do que da concorrência. Bom, e já que eu tô falando sobre a Apple, deixa eu comentar que ela liberou ontem lá a primeira versão pública do beta do iOS 11.3. No episódio de ontem, eu passei o finalzinho citando aqui alguns recursos que pintaram no sistema, né, então não vou repetir eles por aqui, mas o pessoal descobriu umas coisas novas que não conseguiram entrar lá no episódio de ontem. A galera achou lá que o iOS 11.3 vai habilitar um serviço chamado Advanced Mobile Location, ou AML, que manda automaticamente lá a geolocalização do aparelho pro serviço de emergência quando o usuário faz a ligação. Esse é um recurso que já existia aí no Android há alguns anos, né? Já ajudou até a salvar diversas vidas, mas a parte chata é que ele tá disponível num número reduzido de países, o que não inclui nem Brasil e nem Portugal. Já uma outra coisa que pintou lá no beta, que também apareceu no beta do tvOS 11.3, foi o AirPlay 2, que habilita lá a sincronia de reprodução em mais de um dispositivo. Na prática, isso quer dizer que dá pra tocar lá a mesma música, né? O mesmo filme até, em várias Apple TVs e caixas de som distribuídas pela casa, o que é bom em festas, em situações desse tipo. Agora, uma coisa que eu citei ontem, que ganhou mais detalhes ontem mesmo ao longo do dia, foi a mudança do app iBooks, que agora é só Books. Ontem a Apple confirmou que vai reformular toda a loja de livros, né, que agora se chama Apple Books Store, com direito até a umas novas categorias, inclusive a de audiolivros. E enquanto isso, no beta da próxima versão do macOS, o sistema começou lá a mostrar alertas em apps de 32 bits. O que rola é que logo logo o sistema vai deixar de rodar apps assim, né, igual o que aconteceu lá com iPhones e iPads no iOS 11, então a Apple tá preparando o terreno, mostrando isso aí pros usuários e tentando pressionar os desenvolvedores a adaptarem os aplicativos para 64 bits. E ainda sobre o beta do próximo macOS High Sierra, pintou só uma referência, por enquanto, ao aplicativo novo dedicado a podcasts. Esse é mais um sinal aí de que o iTunes pode estar com os dias contados, mas já tem uns anos, né, que ele tá com os dias contados e não morre, então vamos esperar para ver o que acontece. Já lá no mundo do entretenimento, pintou ontem a notícia de que a Apple encomendou uma série do diretor Damien Chazelle, o que é uma ótima notícia, né, já que ele é um cara bem talentoso, fez aí La La Land, fez Whiplash também, o cara é bacana, vamos ver o que vem por aí. E por último, sobre a empresa, deixa eu dar uma boa notícia aqui para quem tá preocupado com a parte de design lá da Apple. O que rolou foi que o pessoal do Instituto de Pesquisa chamado Thinkium divulgou lá um gráfico que mostra o número de vagas abertas para designers na Apple, e esse gráfico mostra que de outubro para cá a Apple quase dobrou o número de vagas disponíveis para essa área. E por último hoje eu vou falar sobre a Samsung, que marcou o dia do evento Unpacked para anunciar o Galaxy S9. Esse evento vai acontecer no dia 25 de fevereiro em Barcelona, que é na véspera da abertura, né, da MWC, que é a feira Mobile World Congress, que acontece todo ano por lá. No convite do evento, a Samsung falou que o Galaxy S9 vai reimaginar a câmera, mas o que exatamente isso quer dizer, né, a gente vai ter que esperar lá até o dia 25 para descobrir. A Samsung vai transmitir o evento lá no site dela, e a gente aqui do Loop vai lá para Barcelona, vai cobrir o evento, mostrar, né, de perto tudo o que está acontecendo por lá, e claro, né, também vai cobrir a MWC, que acontece de 26 de fevereiro a 1º de março. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um serviço, um produto, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Agora ele tá convencido de que o Deck Dorsey assumiu o cargo de CEO numa empresa onde... De novo, né? Um pouco mais de 11 milhões, ó. Daqui a pouco mesmo.